Começa o Bundesliga no ar com Gerd Wenzel.
Bem-vindo, amigo Central 3. Eu sou o Leandro Yamin e este é o programa Bundesliga no ar. O Paulo Júnior, titular da apresentação deste programa, não está, está de viagem, então eu, com a camisa 15 e muita humildade para mostrar serviço, estou aqui para apresentar o camisa 10 do Bundesliga no ar. Como não? Gerd Wenzel, como tá?
Olá, Leandro! Seja bem-vindo à Bundesliga, ao campeonato alemão. Vamos falar um pouquinho de alemão com você. Wollen wir ein bisschen Deutsch sprechen, né? É isso aí. Aí.
Você me derruba, cara. Gerd, a gente... Primeiro, apresentar também o Rodrigo, tá aqui com a gente, né? Tudo bem, Rodrigo?
Tudo bem, Leandro. Grande abraço para você que nos acompanha aqui em mais um podcast do Bundesliga no ar.
Hoje, na pauta, duas competições. Foi semana de Copa da Alemanha, né, Gerd? A gente já tem os 16 que vão seguir em frente na competição de mata-mata. 12 deles são da Bundesliga, da primeira divisão. Que tal para você essa fase de 16 avos? Alguns jogos bem interessantes. A gente vai citar especificamente dois deles aqui. Eu queria que a gente começasse falando sobre o passeio do Borussia Dortmund, 5-0 no Magdeburgo. Que não foi tão passeio assim a princípio, né? Demorou um pouco.
O Magdeburg é um time da extinta DDR, da antiga Alemanha Oriental. Inclusive foi campeão da DDR em 3 oportunidades, levantou também a Copa da DDR diversas vezes e é o único time daquela Alemanha Oriental, da DDR, que levantou um título internacional, que era a Recopa. A Recopa era o torneio dos ganhadores de Copas. E o Magdeburg venceu o Milan na final por 2-0. Então é um time que tem uma tradição. Contra o Borussia Dortmund e enfrentou bem o tranco. Você se referiu ao passeio, mas o passeio, na realidade, foi no segundo tempo. E o que mais me impressionou nesse jogo, na realidade, foi o show da torcida. A gente não pode esquecer que o Magdeburg é um time da terceira divisão, é vice-líder da terceira divisão, é verdade, almeja subir para a segundona, mas é terceira divisão. E o estádio é uma pequena caixinha de joias, 25 mil lugares, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, foi construído em 2006, 2005, um ano antes da Copa, por 31 milhões de euros, ou seja, 100 milhões de reais, e é tudo organizado. E a torcida fez uma baita festa que repercutiu até na imprensa internacional. Agora, quanto ao jogo, aí o Borussia desandou no segundo tempo, foi muito bem, mas custou. Ao finalzinho do primeiro tempo saiu o primeiro gol, através de Castro.
Você secou o Castro, confere.
Eu sequei, porque... não sou eu, mas a torcida também, né? Eu estou solidário com a torcida aurinegra, porque eles ficam secando o Castro o tempo todo. Quando ele entrou em campo ao final do segundo tempo, eu falei, olha, para alegria ou tristeza da torcida aurinegra, o Castro vai entrar. Entrou, 15 segundos depois, ele fez o gol. Então, é para queimar. Comentarista é para isso mesmo, né? É para queimar a língua.
Estamos aqui para isso. E também para subir o som para Gonzalo Castro, narração da ESPN, na transmissão sua com o Rogério Vogel, correto?
Isso aí.
O gol, o primeiro gol do Borussia Dortmund, do Gonzalo Castro.
Balança o corpo, Bartra, mandou para dentro da Isaac, ajeitou.
Outros classificados da Copa da Alemanha, o Paderborn, o Borussia Mönchengladbach, o Schalke passou também o Mainz, o Frankfurt, Stuttgart, Colônia, mas a gente vai se ater aqui a falar um pouquinho da partida principal da rodada, acho que dá para dizer assim, que foi Leipzig e Bayern de Munique. Que tal, Gerd? Que tal, Rodrigo? O que dizer sobre esse jogo?
Olha, na realidade é o confronto do atual campeão alemão e do campeão da Copa da Alemanha com o vice-campeão alemão. Quer dizer, é um grande clássico. O sorteio já não era dirigido para essa segunda rodada e deu de encontrar os É, dois, eu até me arrisco a dizer, dos três melhores times da Alemanha, dois se enfrentaram nessa partida, Leipzig e Bayern de Munique. E olha, foi um belíssimo jogo, alto nível técnico, espetacular de ambas as partes. A gente vê que o Leipzig é um time muito bem organizado. Deu um suor no Bayern de Munique no primeiro tempo. O Leipzig poderia ter vencido o jogo no primeiro tempo, teve chances claras de gol e o Bayern não se encontrou. No segundo tempo, tudo mudou de figura. Por quê? Porque logo aos 7 minutos do segundo tempo, Keita, que está primando pela sua indisciplina, foi expulso e a partir daí o Bayern de Munique jogou quase 40 minutos com um homem a mais. E mesmo assim não conseguiu vencer a partida. Terminou 1-1, foi para os pênaltis e aí nos pênaltis o Bayern acabou decidindo o jogo 5-4. E vai ter agora o tira-teima, né? No próximo sábado, a gente vai falar daqui a pouco, os dois times vão voltar a se encontrar pelo campeonato alemão.
É a chance de revanche por parte do Leipzig, e um personagem que não veste nem a camisa de um nem de outro clube ganhou destaque nessa partida entre Leipzig e Bayern. O árbitro Felix Zweier se embananou com uma marcação que foi fora da área ou foi dentro, depois teve que usar o recurso do vídeo. No fim das contas, ele acertou. Você está satisfeito com a... Primeiro, com as decisões finais do árbitro, e segundo, com a demora, com o rolo que ele acabou causando com o auxílio do vídeo.
Você quer que eu dê uma nota para ele, né?
Por favor.
Eu vou dar nota zero.
Zero.
Nota zero pelo seguinte, porque ele estava muito perto do lance do primeiro pênalti que ele marcou. Ele marcou o pênalti da falta de Vidal em Forsberg. Só que aí ele ficou na dúvida e, como não tem árbitro de vidro para a Copa da Alemanha, ele resolveu consultar o Bandeirinha. Aí ele foi até o Bandeirinha, que estava no outro lado, conferenciou com o Bandeirinha, demorou uma eternidade, aí ele voltou atrás e marcou a falta fora da área. Tentou consertar o seu erro, mas ele mesmo ficou na dúvida. Eu também acho que a falta começou a ser feita fora da área e se contemplou dentro da área. Muito bem, o que acontece? Depois, teve uma falta dentro da área muito polêmica. Alguns acham que Boateng fez a falta, outros acham que não foi. E o que acabou acontecendo é que o árbitro marcou o pênalti. Deu a entender que ele estava querendo compensar o erro anterior dele. Errou em muitas divididas, inverteu muitas faltas. Thiago deveria ter sido expulso durante a prorrogação. Entendo também que a expulsão de Keita não era justificada. Então, foi uma arbitragem desastrosa, muito irregular, e para mim foi nota zero. Enfim, é isso aí. O Bayern de Munique está classificado para as oitavas de final.
Daqui a pouquinho a gente vai falar do campeonato alemão, da rodada do fim de semana. Vamos ouvir o pênalti do Timo Werner?
É, vamos ver.
O goleiro Reis! O Reis faz a defesa e o Bayern de Munique nos pênaltis! 5-4 elimina o Leipzig dentro da Red Bull Arena!
As oitavas de final, Gerd, serão sorteadas no domingo, finzinho de tarde. A gente encontra, você vai acompanhar em tempo real, né?
É, eu vou acompanhar nos sites alemães, no Kicker e no Sportal, vai haver isso em tempo real. E só para o resumo da ópera é o seguinte, nós vamos ter agora 16 times para as oitavas de final. As oitavas de final serão no dia 19 e 20 de dezembro, praticamente na véspera de Natal, e tem... Desses 16, 12 são da primeira divisão, 3 da segunda divisão, Ingolstadt, Nuremberg e Heidenheim, e apenas 1 da terceira divisão, o Paderborn. E o Paderborn está numa draga na nada. A gente lembra, né, que há duas temporadas ele estava disputando a primeira divisão, foi rebaixado para a segunda e agora está na terceira. Então nós temos essa configuração. E nesse sorteio não há o sorteio não é dirigido, então pode acontecer perfeitamente que vão se enfrentar de repente nas oitavas de final já Borussia Dortmund e Bayern de Munique.
Haja sorte para o Bayern de Munique, né? Passado Leipzig, se acontecer isso que você está falando. Vamos de campeonato alemão, senhores?
Vamos lá. Bundesliga, décima rodada. Isso.
Décima rodada, o líder continua sendo o Borussia Dortmund, embora empatado em pontos com o Bayern de Munique, ambos com 20, um pontinho atrás, 19, está o Leipzig. Eu vou deixar o Bayern e o Leipzig mais para o fim, porque a gente já falou bastante. Vou começar com o derby do Rio Meno, o jogo entre Mainz e Eintracht Frankfurt.
É isso, muito bem. Não confunda Reno com Meno. O Meno é um rio transversal que vai acabar desembocando no Reno, lá adiante, um pouquinho mais adiante que a cidade de Mainz. Então a gente chama derby do Rio Meno, porque tanto Frankfurt como Mainz ficam à margem desse rio. Ambos tiveram uma boa vitória na Copa da Alemanha. O Mainz sobre o Holstein Kiel por 3-2 e o Frankfurt teve mais facilidade e enfrentou o Schweinfurt, que é um time da Liga Regional da Baviera, e ganhou por 4-0. Mas o Mainz vem de derrota na Bundesliga para o Schalke, perdeu por 2-0, e o Frankfurt vem de um empate com o Borussia Dortmund por 2-2. E esse jogo é um tira-teima, Leandro e Rodrigo, porque se enfrentaram 18 vezes, 6 vitórias do Mainz, 5 vitórias do Frankfurt e 7 empates. E em gols estão quase empatados, 26 pro Mainz e 24 gols do Frankfurt. Então é um tira-teima e tem um tabu. O Mainz nunca perdeu na sua casa do Eintracht Frankfurt. Foram 5 vitórias e 4 empates, Leandro.
Outro jogo da rodada envolve o quarto colocado, Hoffenheim, que recebe o Borussia Mönchengladbach, que está em oitavo colocado. Um jogo que pode colocar fogo ali na região da aproximação, né? Afinal de contas, o Hoffenheim tem 16, ganhando, pode encostar ali nos dois líderes do campeonato. Enfim, o que esperar desse jogo?
É justamente por isso que esse jogo é importante para o Hoffenheim. E por que não dizer também para o Hannover? Veja só, o Hoffenheim, se vencer, vai para 19 pontos e o Hannover, se vencer, vai para 18. Então estamos aí com times que almejam, ao menos, se não participar da Champions League, pelo menos participar da Liga Europa. E o Hoffenheim tem a obrigação de vencer. Já faz algum tempo aí que ele não ganha um jogo em casa, então é a sua grande oportunidade de dar uma satisfação à sua torcida. Para mim, Hoffenheim é favorito.
Jogo, então, dos líderes. Vamos falar em duas partidas dos três primeiros colocados. Vamos lá. Bayern e Leipzig. A chance do Leipzig se vingar. Agora visita o Bayern em Munique. E acho que, de repente, até um empate tá bom, vai. Mas uma vitória pode colocar o Leipzig, pelo menos na segunda colocação, talvez até na primeira.
Campeão e vice se encontram pela segunda vez em apenas 72 horas. O Leipzig está mordido por conta dessa derrota nos pênaltis para o Bayern de Munique. Os dois, na sua história, tiveram apenas 3 confrontos. O Leipzig, por enquanto, não ganhou nenhuma. 2 vitórias do Bayern e uma vitória nos pênaltis. Na realidade, fica computado como um empate na Copa da Alemanha. É um outro tira-teima. E o Leandro, eu acho que o Rodrigo tem uma história interessante aí.
Opa.
Sobre o Colônia e o Leverkusen. Né? Então, vamos nessa.
É isso mesmo. Além do derby do Rio Meno, entre Mainz e Frankfurt, também temos o derby entre Leverkusen e Colônia nesta 10ª rodada.
É que a gente pode até falar que é um derby do Rio Reno, né? Porque as duas cidades, o Rio Reno vai passando por elas.
Exatamente. O Colônia, que vive tempos nebulosos, é lanterna do campeonato alemão e também do grupo H da Liga Europa, sem nenhuma vitória nas duas competições. Os péssimos resultados fizeram o diretor executivo Jörg Schmatke deixar o cargo. Nesta segunda-feira, ficou decidido que a melhor opção era rescindir o seu contrato. Durante 4 anos, Schmatke e o técnico Peter Stöger fizeram um belo trabalho. O Colônia foi da segunda divisão para a Liga Europa. Mas na última janela de transferências, o Colônia perdeu o seu artilheiro da última temporada, o francês Anthony Modeste, que foi para a China. Schmatke assumiu toda a responsabilidade pelos fracassos da equipe e agora resta o Colônia seguindo em frente, começando contra o Leverkusen fora de casa neste sábado. O Leverkusen, que vem de uma grande vitória sobre o Gladbach por 5-1 na última rodada.
E aí tem uma especulação em Colônia que está rolando na imprensa local, é de que o Schmatke, né, o nome dele, renunciou. E provavelmente o técnico Peter Stöger assuma a diretoria de esportes do Colônia e que seja contratado um outro técnico. Essa aí já é uma especulação, as cornetas que estão tocando lá em Colônia.
Eu, antes de falar de Hannover e Borussia Dortmund, só queria chamar a atenção para o jogo entre Wolfsburg e Schalke 04, que para quem gosta de fazer aposta, o Schalke vai enfrentar o Wolfsburg. O Wolfsburg vem de 5 empates consecutivos.
Opa!
Você que gosta de fazer aposta, apostar um dinheirinho em jogo de futebol, acho que está bem dada a dica aí, né? O Wolfsburg vem de 5 empates seguidos e está em 14º. E quanto ao Borussia Dortmund, Gerd, vai visitar o Hannover. O Hannover não faz uma má campanha, é o 6º colocado, joga em casa, a torcida do Hannover é participativa, enfim, um jogo encardido.
O Borussia Dortmund está patinando na Bundesliga, né? Empatou com o Frankfurt, fora de casa, e foi derrotado em casa pelo Leipzig. Foi uma derrota realmente muito amarga, porque colocou fim a uma invencibilidade em casa do Borussia Dortmund na Bundesliga de 41 partidas. E teve um péssimo resultado em Chipre. Empatou com o Apoel Nicosia. É brincadeira. Empatou com o Apoel Nicosia a duras penas. Então, vem
num grupo que já não está fácil, né?
Não vai se classificar. Não vai ter. Para mim, já morreu. Provavelmente deve ficar em terceiro lugar. E olhe lá, né?
Olhe lá.
O que melhorou um pouquinho a situação do Borussia Dortmund agora, na estatística dos jogos oficiais, é que ele ganhou anteontem lá do Magdeburg por 5-0. Muito bem. O Borussia Dortmund se dá muito bem em Hannover. Não perde lá desde setembro de 2011. 3 vitórias e 1 empate. Mas o Hannover almeja voos mais altos, está em 6º lugar. Se vencer, pode chegar em 3º lugar. O Hannover, veja só.
A rodada começa sexta-feira, dia 27, com Mainz e Eintracht Frankfurt.
Nós vamos fazer esse jogo na SPN+.
E onde mais a gente te ouve na rodada?
Então, e tem ainda o jogo de Bayern e Leipzig, que será feito na SPN Brasil, além do jogo Hoffenheim e Gladbach, que provavelmente será feito ou na SPN ou na SPN+. Ainda não está definido.
Perfeito, a gente deseja principalmente boa sorte aos árbitros, lembrando que na Bundesliga... pode usar o vídeo, né?
Árbitro de vídeo.
Desde que não demore muito também, né? Não faça essa. Não fique falando com as pessoas por 5 minutos que a gente.
Tem conferências de 2-3 minutos. É uma eternidade, né?
Vamos tentar aperfeiçoar isso. Boa sorte aos árbitros e que a rodada mantenha o nível do que a gente viu nesse meio de semana. Bons jogos pela Copa da Alemanha.
É isso aí, Leandro. É isso aí, Rodrigo. Um grande abraço a todos e tchau, tchau!